Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político, e como sempre a gente trouxe um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Participam dessa edição nosso consultor de relações governamentais, Fábio Lobato. Tudo bem, Fábio?
Lucas, tudo bem? Tudo bem, pessoal?
Também aqui com a gente nosso consultor de assuntos legislativos, Gabriel Borges. E aí, Gabriel?
Oi, pessoal, tudo bem?
Também aqui o nosso consultor de relações governamentais, Leon Norkin. Tudo bem, Leon?
Sim, Lucas.
E fechando o time de hoje, tem aqui com a gente a nossa consultora de relações governamentais, Rebeca Lucena. E aí, Rebs, tudo bem?
Oi, tudo bom?
Bom, pessoal, como vocês já podem ter percebido, o episódio de hoje acontece numa semana quente, o noticiário político ferveu e a gente vai ter uma série de assuntos para tratar aqui no podcast. A gente começa falando sobre a saída do ministro da Educação, Abraham Weintraub. A saída já estava sendo ensaiada há algum tempo e nessa quinta-feira, dia 18 de junho, a gente teve a confirmação de que ele vai deixar o MEC nos próximos dias. A gente fala também sobre a prisão do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz, que ficou famoso desde o início do ano passado, envolvido no suposto esquema de rachadinha. A gente fala também sobre a criação do Ministério das Comunicações, um ministério que existia durante a gestão Temer e, como a gente falou rapidamente no podcast da semana passada, é mais uma iniciativa do Bolsonaro para se aproximar do Centrão. A gente fala também sobre a sessão de vetos que ocorreu nessa semana e algumas votações importantes no Congresso, e entre elas a da MP, que modificou as regras dos contratos trabalhistas durante a pandemia. A gente fecha o episódio de hoje falando um pouco sobre a situação dos estados que estão em um movimento paulatino de reabertura da economia e fala também da abertura do processo de impeachment contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Bom, Rebeca, normalmente eu costumo dizer que sexta-feira é o dia que eu espero com a maior apreensão, porque é quando o Bolsonaro costuma demitir um ministro. Dessa vez foi na quinta, né? A gente teve, agora há pouco, um pouquinho antes de começar a gravação do podcast, a publicação do vídeo no Twitter, onde o Weintraub diz que ele está deixando o governo. Os motivos ficaram um pouco em aberto, ele falou que vai assumir uma diretoria no Banco Mundial e disse que com isso ele conseguiria dar mais segurança para os familiares dele, que estão sofrendo grandes ameaças. Mas enfim, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o contexto, né? Como é que a gente chegou até essa situação. Um pouquinho antes do podcast começar, você tinha me dito que o Weintraub é o ministro mais polêmico desse governo. E é uma concorrência dura, né, que ele teve que superar para conseguir esse posto.
Oi, Lucas, é verdade. Acho que a gente está trazendo uma nova cultura, né, dentro do período de pandemia, onde as sextas-feiras eram mais temidas para nós, profissionais de relações governamentais. E hoje a gente teve essa antecipação. A gente estava até contando, né, conversando antes, que esperava que fosse até amanhã essa demissão. Mas vamos lá. Falando um pouquinho do Weintraub, como você disse, eu acho que ele ocupa, assim, esse cargo de ser o mais polêmico da gestão Bolsonaro. Ele causou vários desgastes dentro e fora do país, com esses discursos constantes, né, com um viés mais ideológico. Obviamente, ele tinha o apoio de uma parcela do eleitorado, do presidente Bolsonaro, mas com as manifestações ele acabou gerando mal-estar também com autoridades do poder legislativo e do poder judiciário. Ele era um ministro que estava politicamente isolado, a sua saída já estava sendo discutida há algum tempo e ganhou mais força depois da participação das últimas manifestações do final de semana. Mas o que a gente percebe é que foi uma sucessão, né? Como você falou, foi uma sucessão de problemas que não surgiram necessariamente com a participação dele nessas manifestações, teve também aquelas declarações no vídeo da reunião ministerial, teve aquele estopim diplomático com a China, que exigiu uma retratação por parte do governo brasileiro, então gerou um desgaste considerável na figura dele dentro do Ministério da Educação, dentro da Esplanada. Existem pessoas que se identificavam com essa narrativa do Weintraub, com um tom mais hostil, de combate ao comunismo, mas uma parcela considerável demonstrava muita insatisfação com a política pública da educação que vinha sido tocada por ele.
É interessante, né, Rebeca, você destacou esses pontos públicos, né, onde o ministro fez declarações muito polêmicas e, de fato, a cabeça do Weintraub era uma das mais desejadas pelo Centrão, né, não apenas porque ele tinha uma posição muito antagônica do ponto de vista discursivo, mas é porque também nos bastidores ele acabava criando alguns empecilhos para esse processo de aproximação com o Centrão que o presidente Bolsonaro está conduzindo nesse momento. A gente tem notadamente algumas nomeações que ocorreram recentemente para o FNDE, que é um fundo de desenvolvimento da educação, e só para o nosso ouvinte ter uma ilustração um pouco mais clara da importância desse fundo, o Ministério das Comunicações, que acabou de ser criado, vai ter um orçamento de mais ou menos 3 bilhões nesse ano. Só o FNDE, que é um dos órgãos do guarda-chuva do MEC, possui um orçamento anual de mais de 50 bilhões. Então mostra como, de fato, o MEC é uma das joias da coroa, né, quando a gente pensa em ocupação política desses cargos, e como o Weintraub estava tendo uma série de conflitos nos bastidores, esse processo de saída acabou sendo intensificado e ocorreu, curiosamente, no dia em que o ex-assessor do senador Flávio foi preso, né? Mas isso a gente fala um pouquinho mais para frente. Queria que você falasse agora, Rebeca, como é que fica um pouco a situação do Ministério com a saída do Weintraub?
Bom, aproveitando um pouquinho do gancho que você falou do FNDE, a gente viu essas movimentações, acho que no último mês, né, com 3 nomeações relevantes, tanto para a presidência como diretorias importantes da autarquia que dominam esse orçamento, que é bem robusto, como você falou, porque envolve programas de alimentação escolar, Programa Nacional do Livro Didático. Então, realmente, eles captam essas diretorias com um orçamento maior. Então, a gente sabe que foram abarcadas indicações do PP e do PL recentemente, e também a gente vê a saída agora do Weintraub como um possível aceno, né? Um aceno para tentar pacificar a relação também com o STF, com o Congresso, e a tendência é que venham novas nomeações para o Ministério da Educação a partir de agora. Acho que, independente de tudo isso que aconteceu, todas essas questões mais polêmicas envolvendo o ministro, Lucas, o que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção também foi o fato que, desde que Weintraub assumiu o cargo no Ministério da Educação, em abril do ano passado, a gente viu poucos avanços nas pautas educacionais e poucos resultados palpáveis, né? Claro que foi um período curto, mas mesmo assim a gente não viu tantos avanços, e agora, especialmente durante a pandemia, o setor da educação tem sofrido bastante, né? Temos milhões de alunos afastados das escolas e a educação vem sofrendo, e faltou o maior protagonismo do Ministério para auxiliar as escolas, principalmente as escolas públicas, as universidades, a lidar com essa nova realidade, né? O ensino remoto, ele não é uma realidade que a gente vê no Brasil, que não é uma prática nossa, então faltou esse apoio do Ministério para os educadores, para os gestores da educação, para auxiliar, nem que fosse na disseminação de melhores práticas para aulas online, na capacitação dos professores para lidar com os alunos nesse período de afastamento. Então, acho que o MEC perdeu a oportunidade de consolidar uma política pública voltada para a educação no momento que a gente vê que há uma maior carência, né? A gente viu o foco no discurso ideológico e nesses problemas que a gente viu recentemente de participação do ministro. Também não estamos vendo uma discussão dos protocolos de retomada às aulas, e é um tema que a gente tem que olhar com maior cuidado daqui para frente.
E acho que um ponto interessante, Reb, só para complementar a sua fala, é que quando começou a pandemia, muita gente chegou a cogitar que o Ministério da Educação ia tentar avançar na pauta de homeschooling, que é uma pauta cara para a ministra Damares, né, dos Direitos Humanos, e, enfim, tem a ver com os interesses do núcleo ideológico também, e de fato nem isso avançou, né? Então foi um ministério muito reativo ao longo da pandemia, e o caso mais claro disso foi na resistência de atrasar, postergar as datas de realização do Enem. O Ministério só fez isso em cima da hora, quando o Congresso já estava se mobilizando pela aprovação de alguns projetos de lei sobre o tema. Pegando um gancho nessa questão da relação do MEC com o Congresso, eu queria ouvir um pouco de você, Gabriel, que já trabalhou na assessoria parlamentar do Ministério. Como é que você viu essa gestão?
Bom, gente, na realidade, eu não vi gestão. Eu acho que a premissa para mim é essa, né? Tive a oportunidade de trabalhar com 2 ministros no Ministério da Educação, o ministro Mendonça Filho, o Rocieli, que hoje é secretário de Educação do Estado de São Paulo. As atividades internas dentro do Ministério, à época que ambos estiveram à frente da pasta, eram muito intensas, sabe? Até porque foi no período do governo Temer, um governo curto, né? E que tinha pouco tempo para mostrar resultados. Acho que a primeira grande grande realização do ministro Mendonça quando assumiu o ministério, inclusive, foi a reforma do ensino médio. Depois veio, teve também a reforma do FIES, tiveram diversas ações internas para melhoria das bolsas que eram oferecidas pela CAPES, financiamento estudantil, financiamento das ações escolares. E então, assim, era constante as reuniões internas das áreas técnicas para apresentar novas propostas de programa. E isso acabava envolvendo diversas áreas do Ministério, porque tudo tinha que ser institucionalizado por lei. Então, quando a Secretaria de Educação Básica queria implementar um novo programa, tinha, assim, a construção, né, do programa, e posteriormente eles apresentavam isso para todas as áreas que teriam que atuar para que aquele programa se tornasse uma realidade. Isso incluía assessoria parlamentar, e foi um momento que eu participei de diversas reuniões, porque sempre estava sendo construída uma nova proposta, também muito em conjunto com o CNE, o Conselho Nacional de Educação, e por diversas vezes também com as áreas técnicas do Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados. Eu acho que uma questão muito importante, e que principalmente na relação política, e que eu acho que a gente foi muito perigosa para o MEC esse ano, foi a questão do Fundeb. O Fundeb, ele é o fundo, né, que financia praticamente todo o sistema educacional, que a vigência dele se encerra esse ano. Então, se discute no Congresso, né, já tem algum tempo, uma PEC que tem como relatora a deputada Dorinha, e a comissão fez diversas reuniões, tentou conversar com o Ministério, em nenhum momento o Ministério sentou na mesa, o ministro sentou na mesa para conversar com os parlamentares, né? Apenas quando a relatora apresentou o parecer, aumentando o valor dos repasses que eram feitos para o fundo, que o Ministério da Economia provocou um pouco, de forma um pouco mais intensa, o Ministério da Educação, e aí eles chegaram a iniciaram um diálogo com os parlamentares, mas isso quando já existia uma ação em andamento dentro do Congresso, né? O que eu acho muito perigoso em relação a isso é porque, como o DEB, a vigência se encerra ao fim desse ano, se o Congresso não votar, o sistema educacional brasileiro vai parar, literalmente. Porque todo o financiamento das escolas é feito pelo Fundeb. Isso não houve uma preocupação, uma discussão do ministro, a não ser quando foi para aumentar o valor do Fundeb. Então, assim, a gente enxerga, pela primeira vez na história, um ministro que não trabalhava para aumentar o orçamento do ministério, mas sim para, de certa forma, até reduzir. Ele apoiou o Ministério da Economia, né? A gente entende que o papel do ministro Guedes é realmente defender a pauta econômica e, digamos assim, ajustar o cinto, né? Apertar o cinturão. O papel do Ministério da Educação é fortalecer a educação brasileira. E quando o ministro não discute isso internamente dentro do próprio governo, a gente enxerga o ministro totalmente despreparado para defender a pasta que ele está à frente, né? Então, assim, para mim, na minha opinião, e isso gerou diversas questões dentro do Congresso, e foi criada, inclusive, uma comissão na Câmara dos Deputados para acompanhar os trabalhos do MEC, para ver se o MEC estava fazendo alguma coisa. Eu acho que essa comissão está um pouco parada agora por conta da pandemia, mas diversos parlamentares, nenhum, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, recentemente, em coletiva de imprensa na Câmara, falou que o ministro da Educação não era um ministro capacitado para o cargo que ocupava. Então a gente vê que era um ministro fraco politicamente, que ele tinha ali um pouco do apoio de alguns deputados do PSL ligados à ala bolsonarista, principalmente os filhos do presidente, porque ele tem o ex-ministro agora, né? Ele tem uma relação interpessoal no âmbito da vida privada dele muito próxima, tanto do presidente quanto da família do presidente. Eles frequentavam a casa um do outro. Isso é informações que a gente tem de bastidor, e é muito comum. E assim, ficava sem... O debate sempre ficou na questão muito... Eu defendo ele porque ele é meu amigo, mas não porque ele tem boas ações. E assim seguiu o MEC, assim, é muito triste, na realidade, ver a que ponto chegou a educação brasileira. A gente está indo aí quase um ano e meio de governo, e até agora a gente não tem nenhum programa educacional, nenhuma política pública que tenha sido implementada com eficácia dentro da educação brasileira.
Bom, pessoal, e é quase que impossível não fazer um paralelo com a saída do Weintraub e a saída da secretária da Cultura, Regina Duarte. Em ambos os casos, o Palácio do Planalto está tentando fazer fazer uma saída ensaiada, como uma medida que foi acordada das duas partes, quando nos bastidores a gente bem sabe que a história é outra. Pelo menos no vídeo, Weintraub demonstrou apoio total ao presidente, disse que ele vai se manter 100% comprometido com o governo, mas nos bastidores, alguns aliados de Weintraub chegaram inclusive a sugerir que o ministro atacasse o presidente por estar se relacionando de maneira mais próxima com o Centrão. A gente tem que ver principalmente como a camada ideológica do eleitorado bolsonarista deve reagir a esse movimento. E o presidente da República fica agora nesse momento com a missão de definir se ele vai escolher um ministro ideológico ou um ministro apoiado pelo Centrão para ocupar esse cargo. Vale destacar também que o governo cogitou colocar o Weintraub em algumas outras posições do governo. Ele foi cotado para assumir alguma embaixada, mas o governo viu que seria muito inviável a aprovação disso no Congresso. Com isso, Weintraub assume uma diretoria no Banco Mundial e perde o foro privilegiado. Continua a responder pelas investigações ali sobre as críticas e as ameaças de colocar alguns ministros do STF na cadeia. Então, a gente deve ainda ver alguns episódios do embate judicial no caso Weintraub. Bom, a gente sai de um ministério e chega em outro. Vamos falar então sobre a criação do Ministério das Comunicações. Fábio, no episódio anterior a gente tinha gravado ele na quinta-feira e depois do episódio saiu o anúncio desse ministério. Eu fiz um áudio rapidinho falando em linhas gerais um pouco sobre o anúncio, mas eu acho que agora vale a pena a gente se desdobrar um pouco mais nesse assunto. Como você acompanha bastante o Ministério de Ciência e Tecnologia, que integrava as pastas da comunicação, queria saber como é que você está entendendo agora esse momento, o que muda de fato para as empresas que estão reguladas por esse campo temático do Ministério.
Isso mesmo, Lucas. O antigo NCTIC, né, quando a gente ainda tinha a subpasta das comunicações dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que já vinha recebendo algumas críticas recentes sobre o mau funcionamento mesmo do Ministério, alguns deputados insatisfeitos com a condução de alguns temas de interesse dos deputados, as críticas até da população mesmo, enfim, com referência a alguns temas específicos, mais técnicos, de empresas mesmo também ligadas ao Ministério, que são muitas, né, empresas ligadas à área de comunicação, inovação. Então, a gente já tinha percebido, até já, acho que há uns 2 meses atrás, começaram alguns rumores de que o próprio ministro Marcos Pontes estava meio que correndo risco no cargo ali, né? E aí essa conversa até aumentou por conta da maior interlocução do Centrão, né? Seria aí uma oportunidade tirar um ministro que não estava sendo muito bem quisto na sua área de atuação a botar alguém do Centrão, como a gente já acompanhando o que está acontecendo, né? E aí acabou que a solução foi outra. O Marcos Pontes conseguiu se segurar no cargo, porém perdeu a subpasta da comunicação, que era uma das mais criticadas, né? Já estava, eu acho que até nítido, né, que o ministro Marcos Pontes tem uma ligação maior com a área de ciência e tecnologia, né? Isso é óbvio. E a parte da comunicação acabou ficando um pouquinho de lado. É uma área muito dinâmica, né? Que está o tempo inteiro produzindo temas que não podem aguardar, concessões, temas de autorização, outorgas, que não podem parar a discussão, né? Isso estava já incomodando algumas pessoas. Então, a solução mais adequada aí no ponto de vista do governo foi tirar essa subpasta e, a partir daí, recriar esse ministério que tinha sido extinto na época do governo Temer, para que essa pasta da área da comunicação voltasse a ter o protagonismo que ela merece, né? E aí, a partir de conversas internas, eles decidiram, Bolsonaro decidiu por nomear ministro o deputado federal Fábio Faria. Fábio Faria, que é um deputado que está no quarto mandato, ele é do Rio Grande do Norte, do PSD, e do PSD a gente fala daqui a pouquinho com relação ao Centrão, mas o Fábio Faria, como eu disse, ele é um deputado já experiente, ele tem um trânsito bom na casa, ele é muito próximo ao próprio Rodrigo Maia, por exemplo, também foi se aproximando bastante do próprio Bolsonaro, presidente Bolsonaro também, o que facilitou, né, logicamente, a sua nomeação para ministro. E a partir daí, dessas conversas, a ideia é que, enfim, o Bolsonaro faça um agrado ao Centrão, apesar de que o próprio Bolsonaro, nas suas palavras, disse que nem sabia de qual que era o partido do Fábio Faria, né? Ele deu essa declaração depois, não tem nada a ver com o Centrão, eu nem sabia qual que era o partido dele, nem sei, nem quero saber, etc. Né? Ele usou essa desculpa, entre aspas, falar que isso não era um aceno ao Centrão. Por outro lado, o próprio Fábio Faria, o ministro agora Fábio Faria, também ressaltou que ele fazia parte parte de uma cota pessoal do presidente, né? Não tinha nada a ver com o partido, o PSD independente, o presidente do partido, Gilberto Kassab, também já ressaltou isso mais de uma vez, que o PSD é independente e não está no bolo, né, do Centrão. Então vamos ver, né, se de fato o PSD vai ficar, enfim, mais solto nessa pauta e vai querer dar caminhos mais próximos ao governo, ou se eles de fato vão manter a sua independência aí. É importante a gente também falar um pouco do Fábio Faria, né? É, como eu falei, deputado federal do Rio Grande do Norte, quarto mandato, o seu pai, que é o Thomson Faria, ele também é do PSD, é ex-governador do Rio Grande do Norte. Essa última eleição ele não conseguiu ser reeleito, né? O que é meio vexatório para um governador que está ali no seu mandato, né? Já começa com um handicap maior a seu favor. Perdeu para Fátima Bezerra, do PT, que foi a mais votada da história, inclusive, no estado. E o Fábio também, por conta disso, conseguiu a sua reeleição para esse quarto mandato, mas não foi uma reeleição tão fácil também, né? Ele tem uma margem bem apertada de votos ali e quase que não conseguiu. Também é importante citar que o Fábio Faria, o atual ministro Fábio Faria, ele foi citado duas vezes nas investigações de Lava Jato, mas que depois acabou sendo arquivadas, essas investigações não foram para frente. O Fábio Faria, ele meio que foi uma escolha bem interessante. Eu olhando, né, no ponto de vista político, penso que foi uma escolha interessante do Bolsonaro, porque, como eu falei, ele tem esse trânsito interessante ali e aberto no meio político, né? É bem quisto, consegue conversar com todo mundo, enfim, ele é bem recebido. E, ao mesmo tempo, ele também não é uma pessoa que é totalmente alheia à pasta do Ministério das Comunicações, né? O caso mais simbólico é o fato dele ser casado com a Patrícia Bravanel, filha do Silvio Santos, e é hoje quem toca, de fato, o SBT, né? Uma das maiores emissoras do país. Ele também, e o próprio pai, o ex-governador Robson Faria, também já foram ligados a rádios, tanto FM quanto AM no estado do Rio Grande do Norte. Então, assim, no meio de telecomunicações aí, tanto TV quanto rádio, entende basicamente do assunto, enfim, isso a gente não pode negar.
E, Fábio, aproveitando que você falou sobre o parentesco, né, do novo ministro com o apresentador Silvio Santos, eu queria colocar um novo Fábio nessa conversa. Na criação do Ministério das Comunicações, o então secretário de comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, foi nomeado como secretário executivo desse novo ministério. E com isso a gente trouxe um componente novo em relação ao Ministério das Comunicações, da maneira como ele era estruturado em outros governos. Normalmente esse ministério ele trata de aspectos mais técnicos da comunicação, né, como é o caso do leilão do 5G, as autorizações para transmissão de radiodifusão, esse tipo de pauta mais técnica. E agora o Ministério vai incorporar também as políticas de publicidade estatal. Então, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você avalia essa questão, né, do ministro ter um parentesco com o dono de uma emissora e estar justamente numa pauta que vai definir como a publicidade é repartida. E o outro ponto é como é que o Fábio Faria vai se relacionar com o Fábio Weingarten, que é uma figura muito atrelada ao núcleo ideológico do governo.
Exatamente, Lucas. Comigo são três Fábios nessa conversa, né? Fábio Weingarten, ele era, né, o secretário de Comunicação Social, que era um órgão ligado diretamente à Presidência da República. E agora, nesse novo formato do Ministério das Comunicações, o Fábio Weingarten entra como secretário executivo, né, um vice-ministro, e leva com ele a pauta toda da SECOM. Para mim é muito nítido que ele vai continuar com esse papel. Então, assim, eu não vejo o Fábio Weingarten se misturando, se metendo em outros temas que não sejam os temas que ele já vinha tocando na presidência. Da SECOM era da presidência, né? Então, obviamente que quando o ministro Fábio Faria não estiver presente nas suas ausências, viagens internacionais, etc., ele assume como ministro e vai ter que tocar o dia a dia do ministério. Mas eu percebo que a rotina dele vai continuar a mesma, né? Com os temas que ele já vinha trabalhando, essa antiga vinculação da SECOM, e que os temas, de fato, do Ministério vão ser tocados pelo Fábio Faria. É importante a gente citar aqui que, entre esses temas, a gente tem alguns temas um pouco polêmicos, né? São principalmente as questões de privatização, de desestatização, né, da EBC, né, Empresa Brasileira de Comunicações, Correios, Telebrás, são todas entidades ligadas diretamente, vinculadas, né, ao Ministério das Comunicações. No seu discurso, no discurso de posse do ministro Faria, falou que queria contar com essas empresas para melhorar a comunicação do país, etc. Então, em um momento, ele citou que, enfim, que o Ministério precisava sofrer um enxugamento de gastos, nem nada do tipo. Então, parece que nesse primeiro momento, ele está contando com esses órgãos, por mais que o processo de desestatização já esteja em andamento, né? já tenha sido autorizado, etc. Ele não quis se envolver nessa polêmica nesse primeiro momento. Inclusive, falando até desse discurso do Fábio Faria na posse dele, foi bem estranho, assim, eu até notei que outras pessoas também ficaram incomodadas, assim, entre aspas, porque foi um discurso meio descasado com o que o governo tem falado ultimamente, que o próprio Bolsonaro tem falado ultimamente. O próprio discurso dele, ele falou, por exemplo, que queria pacificar o país, a mídia era uma prioridade para o governo, e a gente sabe que nunca foi, né? Visto aí todos os ataques que o Bolsonaro tem feito, disse que queria deixar as diferenças ideológicas de lado, sabe? Também falou que era uma tarefa do Ministério ajudar no combate ao coronavírus, que era muito importante isso. Então, parece que ele tomou posse em um outro governo, sabe? Ele ainda não conseguiu alinhar o que ele tem que fazer ali com o que o governo está esperando ele. Então, se a gente for até começar a fazer um exercício de imaginação aqui, já começa a pensar, bom, será que esse discurso realmente vai ter a ver com o que ele, de fato, vai implementar no Ministério? Será que ele vai durar no cargo, sabe? A gente já começa, ele mal chegou, a gente já começa a pensar, mal chegou, não fez nada, praticamente ainda, não deu tempo, e a gente já está pensando nesse ponto, de será que é mais um ministro que não vai durar tanto, como foi o ministro Nelson Teich da Saúde. Então a gente vai ter que ver se ele vai conseguir tocar essas pautas que já vinham sendo tocadas anteriormente, se ele vai conseguir conversar a mesma língua que o Bolsonaro, ele vai conseguir tocar o tema do 5G, do leilão do 5G, que é um tema super polêmico, que está bastante atrasado, que o governo continua dizendo que agora, esse ano, vai ter um avanço, mas os especialistas dizem que é só no começo do ano que vem, que ainda não dá tempo esse ano. Assim, com certeza ele tem muito trabalho pela frente, ele tem orçamento interessante, tem pautas interessantes, que tem um grande impacto em todo o país. Então, vamos ver se ele vai conseguir casar isso com o que o Bolsonaro espera dele, né? Para ver se ele consegue se perpetuar aí nesse cargo.
E também a gente tem que ver, né, Fábio, se, como você mencionou no início da sua fala, né, foi uma nomeação que está sendo ventilada como muito mais uma nomeação da cota pessoal do presidente do que, de fato, uma aproximação com o PSD. Então, isso coloca o partido, é claro, no melhor dos mundos, onde ele está dentro do governo, controla uma parte da máquina pública e não tem responsabilidade com isso no parlamento. Então, a gente tem que ver se esse movimento, se essa recriação do ministério vai significar também alguma melhora efetiva na coordenação da base governista no Congresso. Bom, e falando em aproximação com o Centrão, Gabriel, queria ver como é que esse movimento foi refletido nessa semana. A gente tinha sessões de vetos que estavam marcadas para acontecer, mas acabaram sendo canceladas, mas a gente acabou tendo algumas votações importantes, principalmente de medidas provisórias. Queria saber com você como é que o Centrão se comportou. A gente já tem dito em alguns episódios que o presidente tem conseguido vitórias importantes no Congresso por conta desse movimento de aproximação. Isso se manteve nessa semana?
Sim. Na realidade, a primeira coisa que aconteceu é a sessão do Congresso, ela foi cancelada por dois motivos, né? O presidente Davi, ele estabeleceu um sistema de votação muito questionável. Como que seria essa votação pelo SDR? Teria uma votação na Câmara, outra no Senado. Ele ia presidir as duas votações, porque ele é presidente do Congresso. Porém, a votação ia ser em globo. Então, iam votar. Iam pegar, como se, assim, os vetos, eles têm que ser deliberados um a um. Normalmente, isso é feito como? Por uma cédula. Tem uma cédula de votação, os parlamentares vão lá e votam um a um na cédula. Os que eles querem um debate mais aprofundado, eles pedem que seja retirado da cédula. E aí tem a votação em separado. A votação ia ser em globo, iam votar todos os vetos, os parlamentares só iam dizer sim ou não, cabendo a orientação aos líderes, e os vetos, eles não seriam muito bem discutidos. O que tivesse que ser retirado do globo de votação teria que ser destacado, mas respeitando o limite de destaque de cada partido. Então, partidos menores, como o Novo, Cidadania, eles teriam direito a destacar um veto. E se eles quisessem discutir outros, eles não teriam a oportunidade. Então, de certa forma, muitos parlamentares estavam entendendo que isso aí estava indo contra o processo legislativo, né? E nos bastidores fizeram vários questionamentos. E aí acabou. Esse foi um dos motivos que cancelou a sessão. Além do que, não tinha acordo para votação dos vetos, né? A gente tinha 20 25 vetos aí, 26 vetos, perdão, na pauta. É, só que alguns deles eram muito caros para o governo e que já existia um movimento muito forte dentro do Congresso para derrubar. Por exemplo, do auxílio emergencial, que ampliava as categorias a qual teria o direito a receber o benefício. É, o próprio veto do fundo contra a Covid, né? Que ele extinguia o fundo de reservas monetárias formado pelas receitas de OF, e isso seria repassado para o combate ao coronavírus nos estados, né? E os governadores, eles pressionaram muito os parlamentares para a derrubada desse veto, e esse veto, ele era um dos vetos que tinha o maior risco para o governo. E por isso a sessão acabou sendo cancelada. Aí com isso, a Câmara votou outras matérias, a medida provisória 932, a do sistema S, foi medidas que foi votada essa semana. Houve um debate muito aprofundado, porque ela já era para ter sido votada na semana passada, mas houve um descumprimento do que havia sido acordado, até pelo próprio relator, que alterou o texto da medida provisória em relação ao que tinha sido acordado. As empresas teriam que pagar a contribuição que as empresas pagam para o sistema S, e seria cortada pela metade durante 3 meses, né? O relator diminuiu esse período para 2 meses. Isso foi alvo de grande debate dentro do Congresso. O governo acabou não levando essa, teve essa derrota, e a medida provisória foi aprovada. O líder do governo depois até concordou e pediu apoio para votar outras matérias. Mas essa foi uma derrota, apesar de ter esse certo apoio que já tem hoje do Centrão. A questão hoje do Centrão é que ele está, assim, ele existe uma atuação muito forte ali. Você pode pegar nomes assim, que são muito fortes dentro do Congresso, como o próprio Arthur Lira, que estão defendendo, assim, o pessoal nos bastidores do Congresso até fala que o Vitor Hugo não é mais o líder do governo, agora é o Arthur Lira, né? É o líder figurativo, porque ele tem atuado muito a favor do governo. Só que dentro da própria bancada do PP ainda tem alguns dissidentes que não apoiam, né?
Bom, e a gente teve nessa semana um movimento que pode bagunçar todo o jogo político que a gente está falando aqui desde o início do episódio. Nessa quinta-feira pela manhã, Fabrício Queiroz, que é ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, na época que ele ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro, foi preso pela Polícia Civil de São Paulo, em Atibaia. Atibaia que, inclusive, depois da pandemia, vai virar com certeza um polo turístico, porque está no foco do noticiário político, né? Era o sítio do Lula, agora a casa do Queiroz, então, de fato, uma grande cidade aí para o Brasil. Com certeza vai ter picos de turismo depois que essa pandemia acabar. Bom, o Queiroz foi encontrado na casa do advogado do Flávio Bolsonaro, Frederique Wassef. O Wassef, ele se encontrou com o presidente pelo menos 7 vezes ao longo dos últimos 6 meses. Então mostra que, de fato, ele tinha uma proximidade com a família Bolsonaro e que o paradeiro do Queiroz devia ser de conhecimento do Bolsonaro e de seus filhos. Essa prisão, importante de destacar, aconteceu no âmbito da Operação Furna da Onça, que é uma operação conduzida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. E aí a gente entra em alguns assuntos que a gente vai falar mais pra frente, né, em relação ao impeachment do governador Wilson Witzel. O que é importante de destacar nas coincidências desse caso é que o presidente da Alerj, que abriu o processo de impeachment, o André Siciliano, ele também consta no relatório do COAF, que indicou que o gabinete do deputado Flávio Bolsonaro havia o suposto esquema de rachadinha, então ele também estaria envolvido e teria implicações aí com o andamento dessas investigações. E é importante de falar que isso um pouco que reforça a narrativa do presidente, né, de que o Wilson Witzel estaria usando o Ministério Público como uma maneira de difamar a família Bolsonaro. Então, esse argumento deve ser usado. Até o momento que a gente está gravando esse podcast, o Bolsonaro ainda não se pronunciou formalmente sobre o tema. Ele está muito mais moderado e comedido nos últimos dias, então não se pronunciou sobre o tema, nem ele, nem o Flávio Bolsonaro, mas a gente espera que esses ataques ao governador Wilson Witzel, eles venham como uma forma de defesa do presidente. Ele deve continuar a afirmar que há sim uma interferência política do governador nos órgãos de investigação lá do Rio de Janeiro. E junto a isso, a gente tem que também destacar que o ministro Alexandre de Moraes não tem nada a ver oficialmente com essa história, mas ele tem um passado como secretário de segurança lá no estado de São Paulo, e, enfim, tem bom trânsito com a Polícia Federal. Esse era até um dos elementos que eram apontados como pelo fato do ministro estar conduzindo o inquérito das fake news e conseguir conduzir investigações contra o presidente, mesmo com as novas indicações da superintendência da PF. Então, são dois atores que o presidente pode incluir nesse novo elemento da política se ele acreditar que essa é uma boa linha discursiva. De pontos práticos, o que a gente deve ter é um movimento de deterioração da aproximação que o Bolsonaro estava tentando fazer com o STF. Vale lembrar que a gota d'água para o Weintraub cair do cargo da educação foi justamente ele ter participado de manifestações que tinham como bandeira o fechamento do Congresso. O presidente recuou nos últimos dias e esse foi usado como a gota d'água para a demissão do Weintraub. Então é um movimento que deteriora a relação do presidente com o judiciário e mostra uma coisa que a gente já vinha falando aqui no podcast, que de fato as instituições que mais trazem instabilidade para o presidente nesse momento são as instituições investigativas e judiciárias. Né? O presidente está enfrentando o processo de cassação no TSE, tem o inquérito das fake news que já atingiu maioria pela constitucionalidade, então deve ser mantido pelo menos no curto prazo, o que mostra aí fontes de desgaste futura para o presidente e a necessidade dele de se fiar no Congresso e de principalmente conduzir um movimento de aproximação com o judiciário, que está custando caro esse distanciamento e essa relação de estresse entre as duas instituições. E com isso, o governo fica muito mais vulnerável, né, a ações unificadas da oposição, que deve insistir para a criação de uma nova CPI. A gente deve ver uma série de parlamentares falando contra o governo e tentando explorar politicamente esse assunto. O Bolsonaro vai ter que se fiar no Centrão e aí a gente vai ver de fato se essa aproximação já está trazendo resultados concretos para o presidente ou não. Bom, saímos então de Atibaia e chegamos na Baixada Fluminense. Na semana passada, houve a abertura do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. Vale destacar que a abertura desse processo foi unânime entre os deputados e agora a gente tem a definição do presidente da comissão que vai avaliar esse processo e também do relator do caso. Leon, você que estava acompanhando isso agora à tarde, conta pra gente quais foram os últimos desdobramentos lá na LERJ.
E aí, Lucas, então, a coisa lá no Rio de Janeiro está bastante complicada aí, seguindo um pouco do que tem sido a política do Brasil nos últimos anos, na realidade, né, com impeachment e tudo mais. Eu acho, antes de falar do impeachment do Witzel, só legal dizer que se rolar mesmo o impeachment dele, se ele acabar saindo aí no... O rito tá esperado para terminar no final de julho, começo de agosto, vai ser o segundo governador na história do Brasil a ser impeachmentado. Então a gente vai ter dois presidentes saídos e dois governadores. Primeiro, só a título de curiosidade, foi o de Alagoas, Muniz Falcão, em 1957. Foi um episódio super curioso da nossa política, porque a oposição e a situação, eles montaram trincheira dentro da Assembleia Estadual e abriram fogo, metralharam mesmo uns aos outros. O deputado da Assembleia foi um grande caos e terminou aí com a intervenção federal. Enfim, um desses episódios aí da nossa história. Mas tudo indica, e pior, né? Lá em Alagoas, os grupos políticos, mesmo depois dessa... que sobreviveram, passaram os próximos 20 anos aí os grupos políticos se matando, né? Esse nível de animosidade a gente não deve ver no Rio de Janeiro, porque o Witzel já está se mostrando bastante fraco. Acho que é um governador que teve muitos problemas. Ele, assim como diversos desses grandes novatos da política brasileira, ele não tinha muita experiência em jogo político, em negociar com o legislativo. Não soube levar essas negociações para frente também. O PT, que é o grande partido de oposição, né, a gente pode lembrar aí que o Witzel ele foi eleito na esteira do bolsonarismo pelo PSL, na esteira do bolsonarismo, apesar dele ser PSC. Então, a gente tem um governador com pouca habilidade política, bastante polêmico, diversas decisões, nesse sentido um pouco parecido com o Bolsonaro, só que funcionou bem menos do que funcionou no governo federal. Então, a gente está vivendo agora um momento em que a tensão chegou no nível grande, ele já estava com 14 pedidos de impeachment protocolados para análise do presidente da Assembleia, e Um deles agora foi aceito, o presidente ele resolveu compartilhar isso com, né, o rito tradicional não exige que tivesse tido a votação da admissibilidade, seria mais o presidente declarar que um dos pedidos era passível de análise para o processo começar, mas ele quis compartilhar isso com a Assembleia e já mostrou uma força. Dos 70 deputados, 69 votaram e o único voto que não teve foi porque não teve mesmo, não foi um voto contrário, foi um deputado que preferiu não votar, ou seja, bastante fraco. Sim, só a título geral, então, antes da gente comentar o acontecimento de hoje, vale dizer também que o vice dele, Cláudio Castro, não deu nenhuma declaração de apoio ainda ao Witzel e já abriu diálogo com o Flávio Bolsonaro, senador, filho do nosso presidente, para começar as tratativas e preparar terreno caso ele assuma. Então, na realidade, vamos dizer assim que o Witzel, talvez quando vocês falaram um pouco de como que o Bolsonaro pode usar, criticar o Witzel nas próximas semanas, vai ser talvez um pouco, perdão o termo, mas chutar cachorro morto. Enfim, ele está tentando negociar com cargos no governo do estado com os deputados, mas pode ser muito tarde, diversos partidos que estavam negociando já abandonaram as negociações, mas por enquanto só o DEM e o PL ainda continuam com cargos relevantes e de primeiro escalão e abertos a uma negociação, mas são partidos muito pequenos, né? A gente tem aí uma assembleia, uma LERJ muito fragmentada, o partido que mais tem deputados é o PSL com só 9. Então, uma Assembleia de 70, o partido com mais de 9 deputados, é bastante fragmentação. Então, muito provavelmente ele não vai conseguir negociar, tá? Então, foi isso. O processo começou dia 10. Eles já indicaram uma comissão especial que vai analisar o impeachment do governador. 25 deputados na comissão. E hoje, agora à tarde, faz mais ou menos uma hora e pouquinho, eles encerraram aí a escolha do presidente da comissão e do relator. Então, a presidência ficou com o Rodrigo Bacelar, a relatoria ficou com o deputado estadual Rodrigo Bacelar, do Solidariedade. O presidente da comissão vai ser o Chico Machado, do PSD, tá? Que são outros dois grandes partidos, em termos de bancada, com 4 ou 5. Agora me está escapando o número, mas não passa de 5 deputados por partido. Então é isso, estamos indo para os próximos passos. Agora eles têm... Bom, agora então começa realmente o rito. Ele começou no dia 10, a gente depois teve no dia 16 a escolha dos membros da comissão especial que vai analisar o impeachment, o processo de impeachment propriamente dito, e hoje agora pela tarde a gente acabou de ter a escolha do presidente e do relator da comissão, o presidente da comissão e o relator do processo de impeachment. O deputado estadual Rodrigo Bacelar, do Solidariedade, ficou com a relatoria. E o deputado Chico Machado, do PSD, ele está com a presidência da comissão. São dois outros... O Solidariedade e o PSD são outras duas grandes bancadas na LERJ, cada uma com 5 deputados. Agora a gente passa para a fase em que o senhor vai ter que apresentar a sua defesa. Então a gente já está indo para vai ser muito rápido esse processo. Uma vez apresentada a defesa, são 5 sessões para discussão e para votação, parecer contrário ou favorável, a gente ainda não sabe qual vai ser, do relator. A expectativa é que até final de julho, como eu já tinha dito, ele seja retirado, possivelmente. Então, a não ser que a gente tenha aí uma grande reviravolta, acredito que a coisa vá se encaminhando para os finalmente mesmo.
Leão, foram ótimas as suas ponderações. Eu só queria acrescentar que o Witzel, ele foi eleito na esteira do discurso anticorrupção, e ele está sendo acusado de desvios na saúde em plena pandemia, né, com fraudes em contratos e tudo mais. Não há uma acusação formal da Polícia Federal ainda contra ele, e como você bem pontuou, a falta de apoio dele dentro da Alerj fez com que esse processo andasse muito rápido e ninguém realmente se prontificou para defendê-lo. Então já essa primeira etapa do processo de impeachment já andou de uma forma muito acelerada. Mas também, gente, vale acrescentar que não é segredo para ninguém, né, que o estado do Rio de Janeiro ele possui um histórico denso de má gestão e corrupção, tanto no âmbito estadual como municipal. A gente já viu 5 ex-governadores do Rio sendo presos em 4 anos. Sérgio Cabral, Pezão, Moreira Franco, o Antony e a Rosinha Garotinho. Então, gente, embora esse discurso dele de independência em relação aos partidos e de uma nova política tenha sido bastante atrativo para o eleitorado dele, na prática o que a gente vê é que a política não funciona dessa forma, né? Então, essa falta de habilidade política dele, falta de relacionamento com a LERJ fez com que esse processo andasse dessa forma acelerada, e a gente sabe que precisa ter uma boa relação entre o executivo e o legislativo para que as políticas públicas avancem. Então, a gente vai acompanhar de perto os desdobramentos desse caso.
Rebeca, acho que além da Urucubaca, né, que está no Rio de Janeiro com todos os ex-governadores presos, eu acho que a situação do Wilson Witzel ela é ilustrativa em vários aspectos, né? Então, o primeiro é esse que você pontuou, que de fato a nova política não conseguiu propor uma solução que superasse o presidencialismo de coalizão e conseguisse estimular uma uma maneira nova dos partidos dialogarem, garantindo estabilidade ao mandatário do Poder Executivo. Então, esse é um ponto. O segundo é que o Wilson Witzel, assim como, o presidente Bolsonaro fez, ele esticou a corda em vários momentos. Então, não se preocupou em formar uma base, foi um governador muito polêmico, e isso está custando caro, que mostra que, de fato, a estratégia agora do presidente de buscar o amparo do Centrão, ela é a mais acertada, porque é que tem a maior chance de ser validada, né? Contar apenas com o apoio da população não basta. E um terceiro e último ponto é que, infelizmente, né, não surpreende que políticos estejam usando esse período da pandemia como oportunidade para, enfim, colocar em prática esquemas de corrupção. A gente ainda não sabe se as acusações contra o governador do Rio de Janeiro procedem ou não, mas a gente pode esperar que várias outras surjam em todo o Brasil, porque, como a gente sabe, o estado de emergência, ele garantiu o processo de compra pública se tornasse muito mais célere. Com isso, a gente não tem licitações, os mecanismos de controle não estão conseguindo fazer essa avaliação em tempo hábil, e a gente tem uma demanda natural muito grande, né, em relação aos insumos de saúde. Com isso, isso faz com que os preços se encareçam. E é difícil de constatar onde houve um encarecimento proposital para enriquecimento ilícito e onde o aumento do custo ele é natural por conta do aumento da demanda. Mas é algo que a gente pode observar em outros estados.
Lucas, e concordo muito com o que você disse, Rebeca, também com o complemento. Eu gostaria de chamar a sua atenção para mais uma questão, que é o fato de que, na realidade, é difícil a gente ainda saber se ele é culpado ou não, o Witzel, mas vale ressaltar que a oposição ferrenha a ele foi eleita para a presidência da Assembleia, o diálogo sempre foi muito atravancado. E eu acredito, assim, do que a gente tem acompanhado de Alerge, que a relação dele com os deputados estaduais, não foi, a relação do Bolsonaro com os deputados federais foi melhor mesmo do que a relação do Witzel com a sua Assembleia. Até incomum, porque a relação dos governos de Estado com o parlamento no Estado costumam ser mais fáceis e mais estravadas. Mas a falta de diálogo chegou num nível tamanho que, basicamente, muita coisa que ele estava enviando para a Assembleia era derrubada sumariamente nas comissões, CCJ, em plenário. Então ficou uma situação bem insustentável. Tanto que, a título de curiosidade, vale ver que o pedido de impeachment foi aceito pela presidência do PT, foi um pedido escrito pelo PSDB, a organização da escolha do relator e da comissão foi liderada pelo PSOL, o PSL deu apoio a tudo isso, que é o partido do Bolsonaro, e a gente ainda tem aí outros dois partidos que têm aí um histórico de fisiologia, que é o Solidariedade e o PSD, todos juntos, coordenados nessa função. Então, assim, eu acho até que está sendo mais fácil essa articulação dos impeachments federais. Mas só um complemento.
Bom, Leão, e para finalizar esse episódio, eu queria que você fizesse aí um breve panorama sobre como os estados e municípios estão nesse movimento de flexibilização da economia. Você acompanha a fundo esse tema e a gente sabe que a maioria das pesquisas ainda aponta que o Brasil está longe de atingir o pico das contaminações, mas o que a gente vê é um movimento quase que generalizado das cidades e dos estados de reabrirem o comércio e os setores da economia. Então, queria que você passasse brevemente para a gente um panorama do que está acontecendo nesse momento.
Legal. Então, esse é um efeito bem curioso, né? A gente, na realidade, já está observando a realização de casos em algumas capitais, pelo menos aqui em São Paulo. A gente ainda não sabe como vai ser como vão ser as consequências das últimas manifestações que a gente teve, que foram aglomerações de pessoas, mas a princípio a estabilização da taxa de contaminação e de ocupação de UTI. Mas a gente está vendo um crescimento de casos no interior. Esses casos eles estão ainda aumentando um pouco, mas de modo geral, como o país, hoje a OMS soltou um comunicado dizendo que ela já vê a estabilização de casos no Brasil. Talvez a gente esteja entrando aí no a gente chama de platô, né, que os governos estão chamando de platô de casos, para depois a gente começar a nossa queda da curva. Então, é curioso que diversos estados estejam flexibilizando as restrições no momento com baixa recorde de mortes e de contaminação, apesar da estabilização. Eu acho que tem alguns fatores que até mexem um pouco com a política federal. De um lado, a pressão econômica mesmo, não só, como as pessoas às vezes falam, da grande indústria, mas também do pequeno comércio. Os dados são estarrecedores em algumas regiões do país, como, por exemplo, São Paulo, onde eles preveem a falência de 50% das padarias e pequenos restaurantes, lanchonetes. Então, existe esse movimento muito grande, inflado aí um pouco essa polarização saúde versus economia por conta do posicionamento do governo federal e do Bolsonaro de reconhecer mais o lado econômico e da saúde pública em si. De outro, a relação tênue que os governadores estão enfrentando com a APM, né, com a Polícia Militar, que, a princípio, a gente não tem muitas informações sobre isso, rola umas fofocas de bastidor aqui, outras ali, mas o que fala é a APM tem passado, a princípio, para os governadores o recado de que ela está do lado do Bolsonaro e que, se numa disputa mais forte entre restrições e economia, ela não vai agir conforme a autoridade dos governos dos estados. Então, de uma maneira geral, os governos não perderam o controle da Polícia Militar, eles continuam dialogando, ela continua fazendo sua função, protegendo manifestações, apesar de críticas de abuso, né, mas assim, controlando um pouco a situação da segurança pública nesse sentido, mas existe essa tensão muito forte, e é isso que está levando alguns estados a flexibilizarem também, porque eles sabem que não vão poder contar com apoio total de, vamos dizer assim, do enforcement, né, da polícia, para conseguir multar estabelecimentos, ajudar na fiscalização, ajudar nesse controle geral. É, por exemplo, o que está acontecendo no Distrito Federal, que tem flexibilizado a museus, shoppings e comércio de uma maneira geral, justamente no momento de maior dramaticidade do número de mortes e de casos, né? Já teve episódios recentes também, como a prisão da Sarah Winter e a questão dos fogos de artifício que foram lançados por manifestantes contra o Supremo, né, contra o STF, que teve uma atuação bastante branda da Polícia Militar do DF. Então, que, enfim, a gente percebe por esses movimentos que a questão é tênue. Mas, de uma maneira geral também, existem outras questões. Como a gente não conseguiu definir, boa, na minha visão, né, a gente não conseguiu definir, tanto pela polarização saúde versus economia, uma boa quarentena. A gente teve uma quarentena meia boca e a população também ficou nesse sentido um pouco desorientada, tá de saco cheio. A perspectiva é que, se continuar meia boca, vamos ter que prorrogar meia boca muito tempo de quarentena. A própria população já está demonstrando sinais de cansaço, de fazer uma escolha tácita, vamos dizer, por maior sociabilização, maior circulação na rua. É o que a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que o governo resolveu flexibilizar, e apesar da justiça proibir a flexibilização num primeiro momento, a população ignorou a ordem judicial e foi para a praia, foi correr no calçadão. Isso tem acontecido em outros locais também, tá? Então, um pouco por aí. De maneira geral, estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, eles estão flexibilizando mais a economia do que Norte e Nordeste, onde as taxas, em alguns cantos, ainda são muito dramáticas. Principalmente no Norte, a gente está com uma situação bastante calamitosa aí, Acre, Roraima e Amapá. No Centro-Oeste, as taxas de saúde, né, de contaminação e morte estão baixas, mas existe a suspeita de uma altíssima subnotificação, então a gente não... O Estado talvez não esteja dando conta, os Estados não estejam dando conta de fazer o real monitoramento de todos os casos, tá? E a gente começa a ver também um movimento maior de judicialização da abertura, da flexibilização. Um pouco pressão dos prefeitos, principalmente porque a gente vai ter eleição agora e a população não sabe reconhecer de uma maneira geral o que é responsabilidade de cada um. E, num certo sentido, tem estados que estão passando a autoridade da flexibilização para a quarentena para os prefeitos, jogando toda a responsabilidade em cima deles. Tem acontecido também principalmente na região norte do país. Mas, enfim, judicialização está acontecendo no Rio de Janeiro, entre alguns municípios e o governo do estado, por conta das diretrizes estaduais mais flexíveis e os municípios um pouco desesperados com a questão do SUS. Aqui no estado de São Paulo, tá, em que a gente tem prefeitos, inclusive, assumindo o risco de ir contra a ordem da justiça enquanto eles esperam liminares recorrendo. Eles querem abrir o comércio e querem manter o comércio aberto. Então, estamos um pouco nesse cenário. Temos também, só para finalizar aqui, ressaltar que a queda que a gente está observando no PIB, inclusive a BMJ está soltando amanhã um material sobre isso, que vai ser super legal, a gente falando um pouco do que está acontecendo economicamente em termos de saúde pública nos 26 estados e no DF, mas que, de uma maneira geral, o PIB dos estados está caindo, então essa pressão agora está batendo cada vez mais forte, e são poucos os estados que economicamente têm se virado bem. E esses estados estão sendo no momento do agro, porque, como muitas atividades do agro foram consideradas essenciais, isso tem preservado emprego e um nível de renda em alguns estados. É o caso de Roraima, por exemplo. Rondônia. Acho um caso curioso para encerrar aqui, mas que é legal trazer. A queda no... Eles não têm ainda um dado oficial, não achei um dado confiável oficial da queda deles no PIB, mas eles estão observando, também um pouco por conta do dólar, que está alto, mas o aumento de 40 bilhões de reais nas exportações de soja e carne, principalmente para a China. A taxa de desemprego lá está 4 a 5 pontos percentuais abaixo de quase todos os outros estados do Brasil. Então, alguns cantos ainda vai bem, de uma certa maneira, se é que a gente pode ver aí um pouco do copo cheio nessa situação tão crítica da pandemia.
Mostrando aí que, de fato, né, o Brasil não está passando pela crise em situações homogêneas. Né? A gente tem estados e cidades em realidades muito diferentes. Bom, pessoal, queria agradecer novamente a participação do Fábio, do Gabriel, do Leon e da Rebeca aqui com a gente. O episódio de hoje ficou um pouco mais longo, mas é porque tinha muita coisa para falar nessa semana. Convido a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. E é isso, até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.